E a gente começa então o nosso programa de hoje, dando bom dia aos nossos convidados, acolhendo e agradecendo a disponibilidade nesse dia importante para falar desse assunto, igualmente importante para a comunidade. Dr. Eduardo Martins Neto, ele que é médico do IBIT, é professor da Universidade Federal da Bahia, coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Bahia e também Maternidade Climério de Oliveira, entre outras funções, também é chefe da Unidade de Vigilância em Saúde aí do Complexo Professor Edgar Santos. Bom dia, doutor Eduardo, prazer recebê-lo aqui.
Bom dia, Patrícia, bom dia, meus amigos ouvintes dessa rádio.
Estamos aqui, então, em estúdio com o doutor Eduardo, mas também na ponta da linha, ela que nesse momento também participa e vai participar ao longo desse dia de atividades pertinentes ao tema, a doutora Tatiana Galvão, que é médica pneumologista do Hospital Otávio Mangabeira. Bom dia.
Bom dia, Patrícia, bom dia, Eduardo, bom dia, ouvintes. Realmente hoje é um dia muito importante, né?
Exatamente, né? Principalmente quando a gente tem esse dado, né, que é um dado oficial, que Salvador apresenta uma incidência de tuberculose superior à média nacional, segundo dados do Ministério da Saúde. Enquanto são notificados 70 mil novos casos da doença a cada ano no país, aí com coeficiente da incidência de 33,6 em cada 100 mil casos, a capital baiana, esse valor é 50,8. Então, a gente começa perguntando por quê. O que é que faz de Salvador ter essa incidência maior? Quais são os fatores que podem gerar a maior incidência da tuberculose? Começa com a doutora Tatiana, então, Galvão, que também atua aí em um hospital de referência no atendimento à doença aqui na capital e também no estado da Bahia. Quais são os fatores que levam ao aumento, né, da prevalência da doença?
Veja só, Salvador realmente, nós somos a terceira capital, tá? Em termos de incidência de tuberculose, só perdemos para São Paulo e Rio de Janeiro, né? O que a gente observa no perfil dos nossos pacientes é que existe realmente, primeiro, uma tendência à demora do diagnóstico, né? Esses pacientes, uma vez com sintomas, muitas vezes demora de procurar assistência, é um primeiro ponto. O segundo ponto que nós temos essa questão do abandono também, aqueles pacientes que abandonam correm o risco de contaminação para outros pacientes. Temos também a questão ligada à pobreza, à desnutrição, tá? A deficiência também, o doutor Eduardo pode falar dessa nossa prevalência de imunossupressos como portadores de HIV, isso também de alguma forma dificulta e atrasa esse diagnóstico, também facilita nessa transmissão. Então, acho que uma junção de fatores, né, em nosso meio, as condições socioeconômicas, ou seja, a pobreza, né, de alguma forma facilita com todos esses fatores, né? E em relação ao HIV, eu gostaria que o doutor Eduardo falasse um pouquinho da experiência dele, da AIDS, também de alguma forma sendo importante em nosso meio.
Vamos lá, então, a questão da pobreza também, os cinturões de pobreza aparecem aí como um cenário, né, favorável para a doença. Entre a população carcerária, também a doença tuberculosa é bem prevalente. Fala um pouco aí dessa questão, doutor Eduardo.
É verdade. Oi, Tatiana, também é um prazer falar com você também através da rádio. Realmente, Patrícia, a tuberculose é uma doença infecciosa controlável que não está controlada. Você falou muito bem que é a terceira capital e um dos fatores mais importantes para a transmissão essa baixa da imunidade e o HIV é um fator de risco extremamente importante para o desenvolvimento, porque ele acelera o desenvolvimento da doença. Outro fator de risco importante também é a diabetes mellitus, por exemplo, pacientes que não estão bem controlados. Isso é um alerta para você que tem diabetes, que trate a sua doença adequadamente, porque é um fator de risco para a tuberculose. Você falou da população carcerária, Patrícia, lamentável isso que ocorre no mundo inteiro, mas no Brasil também ocorre a incidência de 27 vezes a incidência da população geral dentro da população carcerária. Ela precisa ser tratada com especial carinho, tanto a população carcerária como a população de rua.
Bom, em termos de tratamento, o IBIT, que é a instituição que o doutor Eduardo também representa aqui, claro, também o Hospital Otávio Mangabeira, referência no atendimento, mas o IBIT consegue juntar, com sua experiência, já pioneiro no Brasil, uma referência até para outras unidades no tratamento que compõe aí três pilares. Daqui a pouquinho falaremos sobre eles, mas voltando com a doutora Tatiana, uma coisa importante também, quando falamos em tuberculose, é a questão do diagnóstico precoce. Quanto antes esse paciente sabe da doença, ele começa o seu tratamento, melhor para ele e também para a comunidade como um todo, que ele não deixa, né, de transmitir. Então, fala um pouco sobre as novidades, como que a tecnologia também tem ajudado através dos testes rápidos, né, para a detecção da doença.
Perfeito. Hoje nós dispomos, né, na rede, no Otávio Mangabeira e nas demais redes também, nas unidades básicas, três unidades dispõem do teste rápido molecular. Eu vou explicar rapidamente para que as pessoas entendam o que é esse teste rápido. Na realidade, você, ao coletar o escarro do paciente, nesse escarro a gente observa a sequência de DNA, ou seja, como se fosse o gene do micobactéria. Então, nessa sequência, você consegue observar que está ali o DNA do micobactéria e essa resposta, em 2 horas apenas, então é algo que chama a atenção, você diz se o bacilo da tuberculose está presente e se ele, o bacilo, é sensível ou resistente à rifampicina, que é uma das medicações do tratamento. Ou seja, é óbvio que tem que interpretar à luz se o paciente já teve tuberculose ou não, e isso o médico, no momento, vai interpretar. Mas esse exame nos diz, realmente, em 2 horas, essa possibilidade do paciente já sair tratado, né? E também a orientação para os familiares que procurem, a partir do momento que o paciente dá o diagnóstico da tuberculose, os familiares também têm que ser observados se adquiriram bacilo ou não. Isso é um fato muito importante também. Então, a primeira coisa é o teste rápido molecular que a gente dispõe, o Otávio Mangabeira, nós fazemos realmente para a rede, né? E o paciente chega e em 2 horas está ali o resultado. Além disso, dispomos ainda também da baciloscopia, que é um exame importante do escarro, em que você pode acompanhar o paciente com tratamento e ver se esse tratamento está surtindo efeito ou não com a baciloscopia. E o exame realmente gold standard, ou seja, o que quer dizer isso? Aquele exame que é padrão ouro, que vai dizer a tuberculose através do crescimento dele, que é a cultura, tá? Mas, assim, o que vale dizer é que, no meu olhar, o teste rápido mudou o cenário da tuberculose. Porque você, se você diagnostica rapidinho a tuberculose, em pouco tempo você começa a tratar e a chance de transmissão é menor e a chance da lesão no pulmão, ou seja, das alterações que o bacilo da tuberculose promove, e esse pulmão fica, vamos dizer assim, muito alterado, com muita fibrose, muita cavidade. É óbvio, se você dá o diagnóstico mais cedo, menos lesão no pulmão o paciente vai ter. Então, esse dado é muito importante.
Muito importante o tratamento continuado. Falamos aí já, às vezes, esse paciente ainda, a incidência é muito grande, o número de pacientes que abandonam o tratamento, isso acaba sendo um complicador para a tuberculose. Já finalizando, então, a sua participação, né, por conta dos outros compromissos, falar como é que esse paciente chega aí à rede. Como que o hospital, professor, como que o hospital hoje, Otávio Mangabeira, atende essa população, se é uma demanda espontânea, aberta, ou esse paciente tem que ser encaminhado, qual é o acesso e o tratamento oferecido aí na unidade, doutora?
Ok. O Otávio Mangabeira realmente tem uma tradição de mais de 60 anos de acompanhamento desses casos, sendo realmente referência não só em tuberculose, mas em doenças respiratórias da Bahia, com grandes, né, profissionais que trabalham nessa área já há algum tempo. Então, o paciente, ao chegar no hospital, existe um programa de pronto atendimento em que ele é triado, é observado por um profissional e, nesse momento, se existe, ele faria a radiografia, se ele é sintomático respiratório. Deixa eu explicar o que é sintomático, porque isso vale a pena para a população. É aquele paciente que tosse, né, por mais de 2 semanas. Se ele tossiu mais de 2 semanas, ele tem que ser pensado em tuberculose em nosso meio. Então, nesse momento, a partir do momento que ele tosse, ele vai ser realizada a radiografia, sendo sugestivo de tuberculose, vai fazer o teste rápido molecular, se ele é virgem de tratamento. Ou seja, nesse momento ele vai ser atendido na triagem, se o teste rápido é positivo, ele já vai sair com o medicamento e já vai ser encaminhado para a unidade mais perto da casa dele. Então, existe essa facilidade, né, de vamos dizer assim, de acompanhamento. Aqueles casos mais complexos, que precisa retratamento, por exemplo, você falou do abandono, Patrícia, isso é importante. Aquele paciente que abandona, ele tem que ter muito cuidado, porque a chance dele curar é nesses 6 meses usando regularmente a medicação. Se ele abandona, esse bacilo pode se tornar resistente, quer dizer, potente, não responde mais à medicação. E nesse momento, se, por exemplo, o teste rápido mostra resistência, a gente vai repetir o exame e já começa com o tratamento para resistência, se assim for, enquanto aguarda a cultura. Então, nós temos no nosso ambulatório, o ambulatório de resistência, que acompanha esses pacientes, o ambulatório onde ele retrata a tuberculose e também o ambulatório para aquele que está começando. Além disso, todo o programa educativo voltado para a tuberculose, com orientação de familiares, com orientação da população. Então, é algo que realmente a gente atua em toda a rede, dando realmente essa assistência, né?
Obrigada, então, doutora Tatiana, tá, por esses esclarecimentos. Já está convidada em outra oportunidade, também está aqui com a gente em estúdio para trazer outros dados e falar mais sobre os problemas, né, de saúde respiratória aqui no nosso programa. Obrigada, então, bom dia.
Eu gostaria de agradecer e desejar um bom dia, Eduardo, bom dia a todos. E realmente vamos todos juntos nesse combate da doença, que é algo importante, que é prevenível e tratável e tem cura. Isso é que é muito importante.
Isso que é importante. Inclusive, esse é o tema, né, desse ano, 2017, desta campanha do Dia Mundial, gente. Estamos falando de tuberculose, claro que Salvador tem números significativos, o estado da Bahia também, mas é um problema mundial. E hoje, nesse dia, o mundo inteiro volta para esta temática, né? Todos juntos contra a tuberculose. E há uma meta aí prevista pela Organização Mundial de Saúde. Doutor Eduardo, fala um pouco dessa perspectiva, desse panorama aí global e por que que a tuberculose está aí na pauta do mundo com relação à questão do cuidado e assistência à saúde.
Patrícia, a tuberculose é uma doença importante, uma emergência mundial, e a eliminação da tuberculose é a meta da Organização Mundial da Saúde. Você falou que o Brasil tem 33 casos por 100 mil habitantes. A nossa meta, a meta da Organização Mundial, é a eliminação da tuberculose com menos de um caso por 1 milhão de habitantes. É uma meta bastante auspiciosa, bastante forte. Não dá para você controlar a tuberculose com as ferramentas atuais. Nós precisamos de mais ferramentas. Tanto é que o Ministério lançou esse programa, né? Esse programa tem um tripé. A gente tem 3 pés. O pé do tratamento, o tratamento adequado, o tratamento que você segura o paciente, abraça o tratamento, as drogas são de graças, as medicações são de graças, nos postos de saúde, na Fundação José Silveira, no IBIT, né? E o tratamento é importante. O segundo tripé é o abraçar do paciente, o serviço social, o programa de tuberculose integrado, em que você cuida do paciente adequadamente e abraçando o paciente para que ele não saia da rede. E o terceiro tripé é a pesquisa. Sem a pesquisa, a Organização Mundial de Saúde disse: nós não vamos controlar a tuberculose. Vacina nova. Nós temos vacina. O BCG é uma vacina contra a tuberculose, mas ela controla os casos de meningite, isso é comprovadamente nas crianças. Mas não controla a tuberculose, porque nós estamos vendo ainda a incidência da tuberculose na população adulta. O que nós precisamos é uma nova vacina, mais potente, mais eficaz. Nós precisamos de tratamento mais eficaz. Doutora Tatiana também falou desse teste rápido da tuberculose. Foi um avanço tremendo. Você não pode imaginar. 60 dias em 2 horas. De 60 dias para 2 horas, o diagnóstico de resistência de um bacilo da tuberculose. Foi um alvo certo.
Falando de tuberculose, claro, nosso ouvinte pode participar pelo 3328-7666. Hoje é o Dia Mundial de Luta, de Conscientização. Várias ações estão acontecendo. Daqui a pouco eu conto para você, inclusive no centro da cidade, hoje, né, com a parceria aí do IBIT, do Hospital de Referência, os pacientes podem ter informação, a comunidade, né, ser informado sobre a doença. Então, estamos aí diante de um desafio, de uma meta e de um desafio. Primeiro o diagnóstico, depois o tratamento e essa rede de assistência. Esse tripé precisa estar em toda a rede para que possa garantir a eficiência do tratamento. E agora o ouvinte pode estar perguntando, poxa, tuberculose, será que eu tenho que me preocupar com isso? Por quê? Qual o risco que eu corro? Eu sou mais vulnerável? Isso pode acontecer na minha comunidade? Como é que eu posso detectar e saber se estou com este problema para que eu possa me tratar? Então, sintomas. E aí a tosse persistente, é o que a gente sempre fala, 3 semanas com tosse, já é um indicativo, é um sinal de alerta, doutor?
É um indicativo importante, é indicativo de tuberculose, porque as infecções respiratórias, normalmente você tem um curso de uma semana, né? Você tá doente, você tosse um pouco, você fica com aquela febre, mas essa febre, ela passa. Se a febre persiste, a tosse persiste por mais de 3 semanas, você deve procurar o serviço de saúde o mais rápido possível para fazer o diagnóstico adequado. O serviço de saúde, por sua vez, precisa pensar em tuberculose, naquele paciente que está tossindo por mais de 3 semanas, com febre, perda de peso, dor torácica.
Então, uma febre que persiste, que não passa, associado a esses outros sintomas, já é o caminho para que esse paciente possa procurar. E não necessariamente logo nos hospitais de referência, mas aí no posto de saúde, na atenção básica, é ali que ele faz o primeiro contato. E tem um exame que vai comprovar aquela suspeita de que ele está com doença?
Isso, o exame que a gente tem mais básico é o exame de escarro, né? A gente chama de baciloscopia, quer dizer, a gente identifica o bacilo nos postos de saúde. Vários postos de saúde estão preparados para fazer esse exame, ou então referem para um laboratório de referência para fazer esse diagnóstico. A Fundação José Silveira, através do IBIT, também está preparada para fazer esse diagnóstico. Esse exame de escarro, como Tatiana falou, é um exame que demora 2 dias. Se ele faz o teste rápido, demora 2 horas para fazer esse diagnóstico. Então, a implementação do teste rápido foi um avanço tremendo.
Isso não só hoje, no dia, né, de mobilização, onde as unidades se preparam para receber a comunidade, mas durante o ano inteiro, aquela pessoa que tem uma suspeita, está com uma tosse, ela se dirige à unidade, pede para fazer o exame e esse exame é feito. Dado o resultado, pronto. E aí como é que a rede trata esse paciente? A partir do momento que é identificado alguém com a doença tuberculose, considerando que é uma doença, né, que passa, vai ser facilmente transmitida, como que esse paciente é tratado? Quais são os próximos passos?
Como você mencionou aí rapidamente, a gente precisa identificar esse paciente. O quanto mais rápido a gente identificar, menos pacientes nós teremos, porque ele está espalhando essa tuberculose através da tosse. Então, a partir do momento em que ele chega com o diagnóstico, nós vamos iniciar o tratamento da tuberculose, que demora 6 meses. Não é um tratamento fácil, não é, Patrícia? Não. 6 meses é um tratamento muito longo. Tem os seus efeitos colaterais, mas muito, muito frequentemente os pacientes vão muito bem com esse tratamento da tuberculose, que é inicialmente 4 drogas e depois 2 drogas por mais 4 meses até completar 6 meses de tratamento.
Quem está na área, militando tanto na área do tratamento, do diagnóstico e da pesquisa, tem aí uma resposta para nos dar, doutor Eduardo, o senhor que está lá no IBIT, que é referência nesse tripé e a pesquisa também inclui, o que faz o paciente desistir do tratamento, abandonar, quais são as possíveis causas? Porque uma vez identificado, vamos lá atingir esse problema e tentar reverter a situação, né?
Com certeza. Esse assunto já foi amplamente abordado aqui, mas é preciso absolutamente reforçar. Claro. O paciente, quando chega, Patrícia, ele chega doente, ele chega com dor, ele chega magro, ele chega com tosse. E com o tratamento instituído, um mês após, ele já está bem, pulando.
Opa, quase
chutando bola, né? Ah. Como se diz. E ele diz, por que eu devo continuar o tratamento? Deve continuar o tratamento porque esse bacilo se esconde no pulmão, lá no fundo do pulmão, e já se mostrou que ele precisa continuar o tratamento por 6 meses, senão... Essa doença volta.
Então, eu acho importante também tirar aqui alguns mitos e trazer algumas verdades sobre esse tratamento. Por exemplo, é possível que a pessoa pense que ela vai diminuir a imunidade, que essa medicação vai trazer problemas para ela de outra esfera, problema gástrico, problema de impotência, não sei, pode ser que esse tipo de coisa passe também. Eu vou ficar fazendo um tratamento longo se eu estou me sentindo bem. Esse tipo de preocupação acontece. E mais, o paciente tem consciência que uma vez que ele abandone o tratamento, ele pode reincidir ainda de forma mais grave?
Ele pode reincidir, com certeza. A nossa taxa de resistência no Brasil é em torno de 3%, então nós esperamos 3% de resistência. Mas se o paciente inicia o tratamento e abandona o tratamento, a taxa multiplica por 5%, 15% de resistência. É uma taxa alta e o paciente vai ter que tomar drogas mais potentes, drogas que têm mais efeitos colaterais e realmente é muito pior para o paciente.
E quais são os efeitos colaterais esperados, aquilo que está previsto durante o tratamento dos 6 meses? Claro que isso aí pode, não sei, talvez variar de pessoa para pessoa, mas passado o tratamento, volta tudo normal, esse paciente retoma a sua vida, e durante até o tratamento, ele precisa ser afastado do trabalho, esse tipo de coisa que as pessoas ficam em dúvida.
Isso, os efeitos colaterais são raros. Então, a maioria dos pacientes vão muito bem, Patrícia. Eles melhoram rapidamente, mas alguns pacientes, obviamente, desenvolvem. Tem aquela náusea, vômito, dor no estômago, dor articular. Aquelas pintas vermelhas no corpo, mas isso é raro. É um alerta para a população, obviamente, ficar sabendo que todo tratamento tem seus efeitos colaterais, mas que esses efeitos são muito raros e curam rapidamente quando você termina o tratamento.
Muito pior é não tratar, ficar com tuberculose, com medo desse tratamento, do que pode surgir com o tratamento, que é básico, precisa ser feito. O pior é não tratar. Você compromete a sua saúde, a saúde da sua família e de toda a comunidade. Almir Santana está na 106.1, a Excelsior FM. A partir desse momento, fazemos um link em sintonia, em rede, pela Excelsior AM FM, levando também para os ouvintes dessa emissora as informações aqui do Saúde no Ar. Olá, Almir, bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Bom dia.
Fala pra gente o que é que você tem hoje aí no Saúde no Ar.
Olha, Almir, para os ouvintes aí que estão também te acompanhando pela Excelsior FM, bom dia a todos os ouvintes aí da rede Excelsior, nesse momento Integra. Hoje é um dia muito especial, é o Dia Mundial de Luta e Combate à Tuberculose, uma doença que afeta o mundo inteiro e aqui em Salvador com uma grande incidência. Nós estamos aqui com um especialista nesse assunto, em um hospital, ele que atua em uma unidade de referência também, que é o Hospital IBIT, né? O Hospital Santa Mara, como é conhecido, o doutor Eduardo Martins Neto, falando exatamente sobre a importância, Almir, do paciente que está em tratamento, o tratamento dura 6 meses, não abandonar. Essa é uma grande questão aí de quem atua nessa área da saúde e do combate à tuberculose. Esse é o nosso tema de destaque aqui no Saúde no Ar. Pois é.
Patrícia Tosta, a tuberculose, né, atinge o estado da Bahia, e é o estado que a gente tem mais casos hoje no Brasil, não é isso?
Doutor Eduardo?
Terceiro maior.
O terceiro maior, desculpe. Exatamente. No Nordeste, Eu acho que nós somos o primeiro, não
é
isso?
É o primeiro.
É. E aí questão de pobreza, né, alimentação, abandono do tratamento, entre outras causas, aí está presente. O importante é fazer esse alerta, todos juntos, contra a tuberculose. É o que o Ministério da Saúde aqui no Brasil pede, toda a campanha, né, pede para que todo mundo fique atento e tome as medidas cabíveis para combater essa doença. Cada um e também as autoridades em saúde precisam ter políticas, né, doutor Eduardo, para combater e enfrentar o problema.
É, a política, o governo precisa fazer a sua parte, que é fornecer a medicação, a tratar adequadamente o paciente, receber o paciente, fazer o diagnóstico rapidamente. Então, o papel do governo é fundamental nesse combate à tuberculose.
É importante dizer também, é uma doença, claro, que tem tratamento, a tuberculose, mas é uma doença grave, ainda é considerada uma doença grave, o grau de letalidade de morte que a doença pode trazer.
Espera-se em torno de 3%. Os pacientes que chegam muito graves ao posto de saúde, 3% é o limite de mortalidade esperada. Nós no IBIT temos, a Fundação José Silveira, temos uma taxa em torno de 3%, aceitável até 5%, 5% de abandono aceitável também. Os outros demais, se o paciente não chega muito grave, 90%, 85%, acima de 85% é o esperado pela Organização Mundial de Saúde, 90% seria o ideal para a gente... fazer a taxa de cura.
Qual seria, então, o caminho? Prevenção em relação à doença? E aproveito também para responder aqui a nossa ouvinte de Janira, que pergunta se o raio-x, doutor, pode diagnosticar a tuberculose.
O raio-x é um excelente exame, de Janira, mas ele faz sugestão de que existe a tuberculose. É preciso que haja exames suplementares como a baciloscopia ou o teste rápido.
Pois é, mas esse é o exame fundamental. Eu quero mandar um abraço para o Luiz, ele está na cidade de Tobias Barreto, lá em Sergipe, ouvindo aqui o programa Saúde no Ar, através também do portal www.portalsaudenoar.com.br. A nossa ouvinte, Ana Maria, pergunta, depois do tratamento de 6 meses, posso voltar a ter a doença? Alguém que tem a doença pode voltar?
Ana Maria, sim, a tuberculose, não, uma vez tendo tido a tuberculose, ela pode voltar, mas é muito raro, né? Você pode se reinfectar com outros pacientes, então o cuidado é fundamental, ter uma vida saudável, nutrição adequada, diminuindo as outras doenças, que controlar a diabetes adequadamente, diminui o risco de voltar à tuberculose.
A pergunta da Gisele, ela diz que tem 2 sobrinhos, um que está tossindo muito, outro que nem tanto, mas os dois têm problemas respiratórios. Ela quer saber como fazer para ter uma consulta lá no Otávio Mangabeira, foi a doutora Tatiana, mas aqui no IBIT, qual seria o caminho? Já aproveito para ter as suas considerações finais.
Lá na Fundação José Silveira, no IBIT, nós atendemos, demanda livre, pode chegar lá cedo, né, e matricular, e pode ser atendida nesse dia mesmo, nos dias seguintes, né?
Então, todos os dias, segunda a sexta tem ambulatório?
Segunda a sexta tem ambulatório.
Então, e para você, Gisele, vai até a unidade lá no IBIT, no Hospital Santo Amaro, que fica ali próximo ao endereço exatamente, não saberia dizer o nome da rua, mas...
Ladeira da Federação, né? Pertinho do Hospital Santo Amaro, né? É a referência, na Ladeira da Federação.
Ladeira da Federação, segunda a sexta, leva a documentação da criança e já faz aí a triagem para fazer o tratamento. Muito obrigada, doutor Eduardo Martins, obrigado pela presença aqui, né, por essa disponibilidade. E aí o seu recado final nesse dia de luta contra a tuberculose.
Obrigado, Patrícia, por fornecer essa oportunidade de estar aqui, dar esse alerta à população de que a tuberculose realmente é uma doença importante, uma doença que é controlável, né? É uma doença que tem cura, é a doença que pode ser eliminada com esse tratar adequadamente o paciente numa equipe multidisciplinar, com pesquisa, para que a gente possa melhorar o tratamento e a prevenção da tuberculose.
Ok, e hoje Bicho com algumas ações aqui na cidade, entre eles, agora está indo para uma palestra de um outro tema, né?
Estou indo para a palestra no EMOBA falar sobre o panorama da tuberculose no Brasil e no mundo. Já estive lá na Praça da Piedade fazendo uma feira de saúde para também mostrar o alerta à população sobre esse problema.
Um ótimo final de semana. Obrigada, Ivan Marques, pelo carinho e a competência de sempre. Até a próxima segunda-feira.